E vamos ao nosso momento de formação bíblica com a irmã Zuleika, que é da Paulus, do Serviço de Animação Missionária da Paulus, que vai nos falar sobre o mês da Bíblia e o tema, que é a primeira carta aos Tessalonicenses.
Olá, gente, eu sou a irmã Zuleika, do Serviço de Animação Bíblica, e nesse nosso primeiro vídeo nós vamos apresentar sobre o mês da Bíblia. O mês da Bíblia começou em 1971 e depois nós fomos estudando no decorrer do tempo vários temas. Neste ano, o lema será Para que nossos povos tenham vida, a primeira carta aos Tessalonicenses. Essa carta de Tessalonicenses, nós vamos escolher também o lema, né? O lema será anunciar o Evangelho e doar a própria vida. Essa carta de Tessalonicenses foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo era um fariseu que depois perseguia a igreja por causa do seu zelo pelas tradições do judaísmo. E depois ele faz essa experiência profunda de Jesus Cristo. E a partir daí, toda a sua vida modifica, né? E ele se torna assim, um grande apóstolo, exercendo assim, a sua vocação de anunciar o Evangelho. Ele escreve essa carta aos Tessalonicenses porque ele precisava animar essa comunidade que vivia um momento de grande perseguição. Também exortar a comunidade sobre algumas dificuldades que ela vinha tendo, sobretudo com relação à ressurreição dos mortos, que será um tema que nós vamos ver também. Então nós vamos trabalhar no primeiro encontro a questão da fé, esperança e caridade, no segundo sobre o trabalho, no terceiro sobre o tema principal que é a questão da parousia e no final sobre a comunidade. E depois teremos uma celebração com o tema, né, que seria anunciar o Evangelho e doar a própria vida. Nesse nosso segundo encontro, nós iremos falar sobre a identidade de ser cristão. E um tema ligado à identidade de ser cristão é a chamada Tríade Paulina, questão da fé, da esperança e da caridade, nessa primeira carta aos Tessalonicenses. A primeira carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita em Corinto, entre os anos 50 a 52. Ela é considerada o primeiro livro do Novo Testamento. E por isso ela é muito importante, sobretudo sobre esse aspecto de ser cristão, a identidade do ser cristão. Bem, o que Paulo entende como fé, esperança e caridade, que nós chamamos, como eu já disse, a tríade paulina. A fé para Paulo vai muito além de você acreditar ou não acreditar em Deus. Isso aí é muito pouco para Paulo. A fé para Paulo é acreditar no amor de Deus que é revelado através de Jesus Cristo. É Jesus que vem para revelar esse amor através do seu ser, da sua vida, mas sobretudo através do mistério pascal, da sua morte e da sua ressurreição, que ela tem como causa essa rejeição por esse amor que Jesus veio revelar. Então, a fé para Paulo é acreditar nesse amor que se manifesta nesse Jesus que, através da sua morte e da sua ressurreição, mostra o extremo, né, desse amor do Pai. E aí, nesse tema, vem a questão da esperança, porque se Jesus ressuscitou, nós também acreditamos que nós iremos ressuscitar. E nesse aspecto, o que seria a ressurreição para nós? Seria viver, né, em comunhão com Deus. Por isso, esse viver em comunhão com Deus traz a outra parte, né, o terceiro, que seria a caridade. A caridade não seria dar esmola, mas a caridade seria amar o próximo e antecipar aquilo que a gente quer viver eternamente, que é essa comunhão com Deus e também essa comunhão com o outro. Portanto, fé, esperança e caridade caminham juntos, sempre juntos. Não tem como você acreditar num Deus que é amor se você não vivencia também esse amor para com o outro. E não tem como vivenciar esse amor com o outro e acreditar nesse Deus do que alimentar, né, essa esperança, né, dessa comunhão eterna com esse Deus. Então, esse tema será o segundo do nosso subsídio, é que nós teremos então o momento do aprofundamento sobre a fé, a esperança e a caridade, e depois iremos trabalhar 1 Tessalonicenses no capítulo 1, de 2 a 10, que onde encontra esse elogio, esse agradecimento de Paulo, que fala que essa comunidade tessalônica conseguiu viver essa fé, né, fervorosa, essa caridade operosa e essa esperança, permanecendo sempre fiel, sempre perseverante nessa esperança. Então, você também é convidado, convidada a participar desses encontros e aprofundar esse tema em Paulo. Um dos temas principais da carta aos Tessalonicenses é sobre a parousia. O que acontece para surgir esse tema? Porque Paulo, quando escreve as suas cartas, geralmente escreve porque há um problema na comunidade. Paulo não faz nenhum tratado sobre teologia, mas reflete de forma cristã os problemas da comunidade. É que como Paulo teve que sair da comunidade e falava sobre a vinda de Jesus, todo mundo perguntava, mas e o que vai acontecer com aqueles que já morreram e que essa parousia ainda não chegou? Bem, o que é a parousia? É uma palavra grega que significa a vinda, ou também pode ser a plenitude da presença de Deus. É quando Deus irá plenificar todo o universo e também o ser humano com a sua presença. É aquilo que nós chamamos às vezes de fim dos tempos ou fim do mundo. Ou seja, o momento final da salvação. Bem, Paulo então vai refletir sobre a comunidade, sobre a ressurreição dos mortos, que é um tema ligado à questão da parousia. Então Paulo diz no capítulo 4, no versículo 13, até o capítulo 5, versículo 11, sobre a questão da ressurreição dos mortos. Então Paulo diz, utilizando a apocalíptica judaica, que quando chegar a parousia, aqueles que estão vivos serão arrebatados, ou seja, não irão passar pela morte, porque vai já acontecer essa salvação final. Mas aqueles que morreram, eles irão ressuscitar juntamente com Jesus Cristo. Nisso, Paulo diferencia um pouco dos outros evangelistas e também dos outros apóstolos. A gente for ver as outras cartas que tratam sobre esse tema que nós chamamos de tema escatológico, ou seja, que fala da morte, da ressurreição e da parousia. Porque Paulo diz que nós iremos ressuscitar somente no final dos tempos. Ou seja, nós estaremos dormindo, aqueles que morreram, com o corpo, que para Paulo significa a carne, né, a fragilidade humana, mas também a alma, ou seja, a sua interioridade, mas também a sua profundidade, que Paulo chama de espírito. Então, Paulo, quando fala de corpo, ele não está falando somente da carne ou da fragilidade humana, mas ele está falando do ser humano integral, ou seja, esse ser humano que vive num contexto histórico, num determinado tempo, mas que irá ressuscitar como pessoa. Ou seja, não vai ressuscitar somente a alma, mas vai ressuscitar essa pessoa com a sua história, com aquilo que ela vivenciou. Então, esse é esse tema que Paulo vai tratar no capítulo 4. Mas surge um outro problema, quando é que vai acontecer essa parousia? Então essa era uma preocupação, né? Vai acontecer logo, vai ser quando? Paulo diz que nós não sabemos quando vai acontecer, porque quem sabe é o próprio Deus, é o próprio Deus que vai instituir esse final dos tempos, esse final do mundo, esse momento, né, da salvação, da plenificação da sua presença. Mas que nós devemos esperar de uma forma vigilante esse momento, porque vai chegar como um ladrão. Ou seja, não sabemos quando é que ele vem. Mas Paulo diz, mas nesse período que nós vivemos aqui sonhando, ou seja, tendo essa esperança desse final dos tempos, precisamos viver intensamente a nossa fé, a caridade e também a esperança de que se Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Então é um tema que nos chama muito a atenção, né, que é sobre a morte, sobre a ressurreição. Nós vamos encontrar nesse subsídio praticamente dois capítulos que trabalham sobre esse tema. Então vocês vão encontrar no subsídio o terceiro encontro, que vai falar sobre a questão da parousia e que vai ser tratado, vai ser aprofundado sobre esse tema em 1 Tessalonicenses. Então você vai encontrar esse subsídio em todas as livrarias paulinas, você poderá encontrar com o seu grupo, com a sua paróquia e refletir, né, durante esse mês sobre essa carta, né, que traz temas bem atuais para nós.
No próximo encontro, a irmã Zuleika vai nos falar sobre comunidade e sobre trabalho. Do Nono Fecacre, com a banda Luz das Nações, vamos ouvir Senhora do Sim.
Senhor!